Comercial, bom dia.
O Euro do Marco.
Uma oferta Continente.
Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto.
Ah, quem é que eu quero enganar, pá?
Então vamos a isto.
Pessoal, estou completamente perdido nisto do Euro.
Então, só agora?
sim, agora finalmente posso dizer que estou completamente perdido.
Não,
são muitos jogos, é muita confusão para a minha cabeça.
Agora é que começa a ficar a parte boa, pá.
Tá bom. A derrota de Portugal deixou-me muito. Deitou-me muito abaixo, ok? E fez com que eu passasse a concentrar-me apenas no trajeto da nossa seleção. Quando há tantos outros jogos a acontecer que se calhar mereciam a minha atenção e a minha análise. E percebi que um dos resultados notáveis de ontem, e percebi isso porque o Vasco fez um post sobre isso, foi o Rússia-Dinamarca, certo? Eu percebi que houve grande entusiasmo em torno desse jogo, muito porque a Dinamarca domina, mas houve muita gente a dizer que foi um jogo muito bonito, foi um jogo incrível, não é?
Foi um jogo muito bonito, até pela emoção que rodeou esta vitória.
Claro,
nas bancadas,
claro.
Mas também, olha, Nuno, a dada altura, a parte engraçada desse jogo foi que, portanto, esse grupo tem quatro equipas, como os outros todos, não é? A Bélgica disparada lá na frente, e a dada altura, quando a Bélgica começa a ganhar à Finlândia, os outros três países ficaram empatados com 3 pontos.
Sim.
Ou seja, qualquer golo podia significar o apuramento ou a eliminação de um dos três.
Okay, certo.
Portanto,
certo.
Aí os nervos ficaram à flor da pele.
Bonito. Bonito e emocionante.
Super.
No entanto, Vasco, quando eu estava a fazer pesquisa sobre este jogo, o Rússia-Dinamarca, no Google, para dizer qualquer coisa inteligente sobre ele, eu encontrei a seguinte notícia. Rússia-Dinamarca, empate na derradeira jornada, deixa as duas seleções fora do Euro 2020. E eu pensei, empate? Eu tinha visto alguns que a Dinamarca tinha ganho à Rússia, mas que charada vem a ser esta? E então percebi é que, paralelamente ao Euro 2020 a sério, eu não sei se vocês sabiam disto, mas está a decorrer um Euro 2020 de pés. É uma coisa chamada Euro 2020 Virtual Sapo Desporto Powered by Grow Up Sports.
Que?
Okay.
Eu já não tenho idade para estes nomes. Mas por que não chamar simplesmente Euro 2020 do pés? Facilitem os idosos. Bom, mas pronto. Portanto, o que aconteceu foi uma coisa arriscadíssima. O site Sapo Desporto falou desta partida sem referir no título da notícia que estava a falar de eSports, ou seja, de campeonatos em videojogo. Uhum. Portanto, tinham só Rússia e Dinamarca empate na derradeira jornada, as duas seleções fora do Euro 2020. E eu comecei a ler a notícia enquanto pensava: raios, se calhar vi mal, se calhar empataram. E já estava a tirar dados para esta rubrica quando leio o seguinte: Offline e BP assumiram o comando desta partida de eFootball PES 2020. E eu a pensar: Offline e BP?
Mas são estes?
São os nomes dos selecionadores da Rússia e da Dinamarca, que modernos. Um é iniciais, BP, e o outro tem um nome artístico informático, é o Offline. Parecem rappers. E comecei logo a pensar se Fernando Santos não devia adotar um nome mais estiloso como este, tipo Nando S.
Olha,
tipo
S.
E foi, então,
nome bad boy.
E foi então que eu percebi que Offline e BP são dois jogadores portugueses de eSports. Um ficou a controlar a Rússia e o outro a Dinamarca. E na versão deles do jogo, as duas equipas empataram a zero e ficaram fora da competição. Eu delirei ao saber que há este Euro 2020 paralelo a decorrer, porque eu sou surpreendente a jogar PES ou FIFA.
É mais a tua onda.
Tal como no futebol real, eu não tenho técnica, não tenho perícia, não tenho conhecimentos, não sei nada. Mas eu uso os comandos um bocado como nos jogos de luta. Há pessoas que nos jogos de luta são todas cuidadosas a fazer os seus combos com os botões para movimentos especiais. É. Eu não. Eu
X, sempre... bola para cima e para a direita.
Eu estou sempre a carregar em todos os botões freneticamente.
É como eu faço.
E a minha abordagem nos videojogos de futebol, como o PES, é exatamente essa. Eu ando ali a carregar em tudo e a mexer em tudo. E sim, os meus jogadores parecem todos embriagados, sem dúvida. Mas, incrivelmente, às vezes eu marco golos. E é provável que esta técnica funcione na vida real também em jogos a sério. Os jogadores comportarem-se como bêbados agressivos. É provável que nem que seja por medo, a outra equipa saia da frente e eles marquem golos. Pronto, aqui está mais uma dica preciosa minha.
As dicas
para
do Marco.
O pessoal do futebol. Entretanto, houve uma notícia que me fez espécie. Foi enviada pelo Edgar Mestre e a Elsa enviou uma notícia que o Edgar tinha enviado. O que se passa é que a autarquia de Munique quer iluminar o estádio onde vai jogar-se o Alemanha-Hungria com as luzes das cores do arco-íris.
Uhum.
E isto consegue ser maravilhoso. O governo húngaro, sobre esta ideia de iluminar o estádio com as cores do arco-íris, diz que é nocivo e perigoso.
Não?
Nocivo.
Sim, porque a Hungria viu um regime muito particular.
Claro que sim. E portanto, acender luzes. Quão homofóbico se pode ser para se dizer que acender luzes com as cores do arco-íris é nocivo e perigoso? Escute, governo da Hungria. Eu quero falar para o governo da Hungria.
Fala.
Escute, governo da Hungria. A única coisa perigosa em acender luzes é se uma pessoa o fizer com as mãos molhadas, porque pode apanhar um choque. O arco-íris significa uma coisa, é diversidade. E diversidade significa que estamos lá todos, independentemente do que sejamos. E estarmos todos em harmonia num sítio não deve ser um bocado o objetivo da humanidade. Só que não, o governo da Hungria está em fúria, porque provavelmente tem medo que a exposição dos jogadores àquelas lâmpadas os faça voltar para a Hungria homossexuais.
Em terras húngaras,
sim,
quando chove e a seguir faz sol, não podes olhar para o céu.
Não podes, não ficas.
Faz mal aos olhinhos.
Claro que sim. O governo húngaro pertence àquela estirpe de malta que acha que a comunidade LGBT veio ao mundo para converter e corromper as crianças, o que é notável quando há tantos casos provados e documentados de verdadeira e genuína corrupção da inocência de crianças, vinda, por exemplo, de instituições tão conservadoras e respeitadas, das quais eu não vou falar para não arranjar sarilho. Mas o que se passa é que o que se passa com muitas crianças, e lamento se isto agora está a ficar demasiado sério, o que se passa com muitas crianças é que felizmente estão a compreender a diversidade e o mundo com uma maturidade que vai escapando a alguns adultos. E deixem-me que agora fale um pouco de serviço de streaming em vez de futebol, até porque estávamos a falar disso ontem aqui de microfone fechado. Há uma curta-metragem da Pixar na Disney Plus, é uma animação incrível chamada Out, Sair, e é uma fábula hilariante sobre um rapaz e o seu cão e um feitiço marado e a saída do armário por parte do dito rapaz, que não sabe como há de dizer aos pais que tem um namorado. Eu vi o Out com o meu filho e com colegas dele, e em nenhum dos 9 minutos desta curta eu os vi questionar ou estranhar nada sobre o facto de ser uma história sobre um casal de rapazes. E eu sinto que, para terror e angústia de pessoas como as do governo da Hungria, há uma geração de crianças para quem estas coisas são olhadas com a absoluta naturalidade que merecem. Uhum. E portanto lamento imenso, governo da Hungria e amigos. E aposto que já estão a dizer: são os médias já a corromper as crianças. Ya, corrompê-las no sentido de as tornar mais tolerantes e gentis. Sem dúvida, cá estou eu também a fazer esse serviço. Sou um monstro, pá. O que é que é? Sou um monstro. Bom, para terminar, queria só saudar Artur Soares Dias. Artur Soares Dias, o nosso árbitro.
Vai apitar mais um jogo.
Vai arbitrar hoje o República Checa e Inglaterra. E recordo que fiz um hino a semana passada para Artur Soares Dias.
E ele enviou uma mensagem muito simpática.
Sim,
muito obrigada.
O Artur realizou o meu sonho de menear a cabeça duas vezes ao entrar no campo ao ritmo do hino. Só que o realizador do jogo, essa besta, sabotou. Não sei quem é. Sabotou esse momento, não mostrando a entrada do Artur no campo.
Agora... Oh, não, não. Vais pedir outra vez a Artur Soares Dias, não vais?
Vou pedir outra vez a Artur Soares Dias, que tenta outra vez hoje.
Imagina que o realizador é o mesmo.
É pá, bolas.
Mas é hoje o jogo que ele apita, não é?
É hoje. Assim. Devia ter ficado acordado com o Artur Soares Dias que em todos os jogos que ele arbitrar, ele ia tentar isto. Uma das vezes há de conseguir.
Apanhar esse.
Por
esse
favor.
Plano, não é?
É isso.
Bom,
é isso.
O jogo da Inglaterra é que horas, Nuno? Tu que fazes uma rubrica do Euro?
Há de ser às 5 ou às 8, não?
Quando Deus quiser.
Das 2, 3. Ou às 2 ou às 5 ou às 8.
É uma das
Eu
duas,
acho que é às 5. Hoje só há dois aqui. Jogos e acho
não,
que
é
são às
8.
É às 8?
É às 8. Às 8 são ao mesmo tempo o Croácia-Escócia e o República Checa-Inglaterra.
Mas hoje não há jogo das 5, pois não?
Não, hoje não há jogo das 5.
Meu Deus! O que é que vai ser da minha vida?
O que é que vamos fazer da nossa vida?
Como?
Vamos jogar pés.
Vocês têm visto todos os jogos? Quantos jogos é que vocês têm?
Infelizmente não.
Pois. O que tu não sabes é que ao mesmo tempo do Euro 2020 está a acontecer a Copa América.
Pois está.
E há jogos. Vocês vão ver a Copa América.
É toda a hora.
Deixa-me acabar. E quando acaba o jogo das 8, começa um jogo das 10.
Ok. Sim. Mas não contem comigo para a Copa da América do Marco.
Não. Eu estive a ver ontem na programação, até fui ver, deves fazer o mesmo, Vasco. Vais ver na programação que horas é que será a Copa América?
Não.
Ia começar à 1 da manhã o Argentina-Paraguai.
Sim, isso não vi. Mas...
Olha, mas como é que se vê tudo?
Ligas e vês.
Sim.
Tens um
mas é impossível.
É impossível, não é? São muitos jogos.
Mas o que é engraçado é que...
Não valeria a pena ter vários ecrãs para ver.
Claro. Eu gosto de ser surpreendido sem saber qual é que é o jogo da Copa América.
Ok.
Então acaba o jogo do Euro 2020 e eu ponho na Sport TV e de repente, pim!
E depois vês a Bárbara dizer: vem jantar, Vasco.
Já jantámos essa hora, mulher.
Calma.
O jantar é às 7h30.
Volta que janta cedo.
Eu janto às 7.
E pode ter havido uma altura em que coincidiu Copa América, Europeu de Futebol e Roland Garros.
Que Jesus Christ.
E Fórmula 1 e MotoGP.
E vocês estão sempre a saltitar
entre muitas coisas. A pessoa tem que estar informada.
Ter uma espécie de uma regia.
Olha,
em casa.
É,
não é?
Este fim de semana houve ao mesmo tempo Euro 2020. Houve as finais dos torneios de relva, uhum. Houve Fórmula 1, houve MotoGP e houve Fórmula E.
Desculpem lá, o que são torneios de relva? Jogava que era uma corrida de malta a cortar jardineiros.
É cortadores de relva.
Torneios
de
ténis.
Quem chega primeiro.
Okay. Análise isenta de um comentador desportivo a quem não é dado o crédito que ele merece no que toca ao desporto.
O Euro do Marco é uma oferta Continente, patrocinador de uma só seleção.